Os estragos do temporal da última sexta-feira, os encaminhamentos dados pela Defesa Civil a respeito, após o balanço feito e também os relatórios relacionados ainda aos ciclones solicitados pelo governo para a liberação de recursos e assunto na entrevista com Edvilson Cugi, que é o coordenador da Defesa Civil aqui em Brusque. Os prejuízos do temporal da última sexta-feira, que atingiram aqui a nossa cidade, chegaram a propriedades particulares, mas também vias públicas e sem dúvida alguma, em todas elas é necessária a presença da Defesa Civil, que é quem elabora os laudos para os devidos encaminhamentos. Passados 3 dias do evento meteorológico, está conosco nesta manhã o coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edvilson Paulino Cugic, para falar um pouquinho a respeito deste assunto. Cugic, bom dia, prazer recebê-lo aqui no Jornal da Diplomata. E sem dúvida alguma, nós tivemos aí prejuízos consideráveis com o temporal da última sexta-feira. Num primeiro momento até não se esperava que tivéssemos tantos danos, mas acabou isso acontecendo, né? O relatório que está sendo elaborado, acredito ainda pela Defesa Civil, aponta quantas situações que a Defesa Civil teve que atuar e que acabaram afetando aí, seja propriedades particulares ou mesmo vias públicas aqui do nosso município, ou até mesmo prédios públicos, né? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Diplomata. O último temporal ali, a gente não esperava que fosse ter um volume de vistorias tão grande, né? Pelo volume de chuva, né? Uhum. Não foi um volume assim tão alto pelo período de tempo, até somando o que tinha na semana, até tinha um volume considerável, né? Nas últimas 96 horas, tínhamos ali um acumulado de 91,8 milímetros. E naquela noite ali deu 38,6, 38,7 milímetros, né? Não foi um volume de chuva tão grande. Mas tivemos alguns estragos na cidade, né? Tivemos alguns pontos de alagamento, principalmente, que foi o que mais registrou durante a noite. 7 pontos de alagamento de rua, principalmente, né? De alagamento de residência, teve só uma residência no Steffen, que foi alagada. Uhum. Então foi um prejuízo relativamente menor, assim, de residências, né? Com exceção de depois alguns deslizamentos que entraram durante o sábado e durante o domingo também. Tivemos aí a questão das pontes também, tivemos 2 pontes danificadas nesse evento, que daí já é um prejuízo para o poder público já maior, né? Então a cabeceira da ponte lá da rua DJ03, que dá acesso à rua Beira Rio lá em Dom Joaquim, né? Que é uma ponte que já tem uma certa idade, e a outra é a cabeceira também da ponte da rua Francisco Sumic, nas Águas Claras, que é uma ponte que ela tinha sofrido já com erosão nas cabeceiras no evento de fevereiro desse ano, e voltou agora a sofrer com erosão na cabeceira, mesmo após a intervenção da Secretaria de Obras, né? Então, foi os 2 pontos, as 2 pontes foram interditadas parcialmente, né? A ponte da DJ03 foi deixada em meia pista, e a da Francisco Sumic foi fechada uma parte dela para que não conseguisse acessar com veículo pesado, né? Então, o veículo leve continuou trafegando. Depois tivemos alguns pontos de deslizamento na cidade, que daí acaba tendo um prejuízo maior daí para o munícipe, né? Então, dos mais graves foi um das Águas Claras, que teve uma queda de muro, né, com deslizamento, que acabou atingindo o veículo da família. Felizmente não chegou na residência, mas acabou atingindo o veículo, danificou bastante, né? E depois tivemos alguns pontos de deslizamento isolados, né? Tivemos mais 4 pontos de deslizamento isolados aí no sábado. Tivemos aí a rua BA-43, que tinha um problema de erosão, então voltou a ter um deslizamento ali, então vai precisar de uma intervenção que está diminuindo o eixo de rodagem da pista, né? Uhum. E depois tivemos a queda de muro na Limeira também, tivemos que também não chegou a atingir a residência, o muro, mas aí o material deslizado acabou encostando na residência, a família acabou saindo de casa por precaução, né?
Certo, perfeitamente. Esse relatório dos acontecimentos da sexta-feira, no caso, e do sábado, até porque você menciona que alguns deslizamentos surgiram do sábado. Aliás, esses deslizamentos, eles ocorreram realmente no sábado ou eles ocorreram ainda na sexta-feira e foram registrados?
Foram registrados no sábado.
Mas já ocorreram durante a noite.
Durante a noite, caso, sim, então. Sim.
Certo. Esse relatório já está pronto ou não?
Não, esse relatório está em levantamento, né? Porque a gente tem uma característica em Brusque que cada vez que a gente tem um evento, continua ocorrendo, tipo, as ocorrências continuam entrando mesmo após algum tempo, né? Uhum. Então, ontem, por exemplo, a gente teve um caso inusitado que entrou uma residência do vendaval do dia 30, por exemplo. Uhum, uma ocorrência que, tipo, estava com dano no telhado, a pessoa não tinha percebido ainda, então nessa chuva um pouco mais forte, percebeu que começou a chover em casa, e foi ver que o telhado tinha danificado no vendaval. Então,
sim,
a gente tem essa característica, né, que continua entrando. Ontem entraram mais 5-6 ocorrências ainda em virtude da enxurrada de sexta-feira, né? E deve entrar mais algumas hoje, no decorrer da semana, e mais algumas ainda.
Certo. Com relação a essas residências, ou seja, esses locais que onde haviam residências próximas, né, que foram atingidos, houve a necessidade de alguém ser retirado da casa, alguma interdição, ou apenas, no caso, o prejuízo maior foi essa residência? Nós até vimos as fotos aí, né, que atingiu o veículo da família.
De prejuízo maior foi essa residência que atingiu o veículo da família ali, né, pelo menos que tem registro até agora, né, Sérgio? E depois a gente tem a questão da família da Limeira, que acabou saindo de casa por uma questão... Antes da chegada da equipe da Defesa Civil, a família já tinha saído, certo, de casa, né? Então, quando viram que caiu o muro, então, no susto ali, acabaram saindo de casa. Então, quando chegamos na residência, já estava desocupada já, né?
Certo. E houve alguma orientação para essa família que possa retornar, que há segurança para retornar ou não?
Já houve orientação, né? Foi feita a colocação da lona para fazer uma medida paliativa, né? De não continuar encharcando ali o talude que tem ali do lado. E já foi orientado que poderiam retornar para a residência.
Perfeitamente. Com relação à questão do ciclone, propriamente dito, né? Nós temos aí um processo já correndo desde a época para a liberação de recursos, etc., mas há alguns procedimentos que a Defesa Civil é responsável em fazer. Vocês estão trabalhando nisso ainda? Já concluíram? Como é que está esse quadro no momento, Cujique?
Ainda estamos trabalhando nisso, né? Um processo, ele é muito... A gente sempre brinca, né, que o processo é muito burocrático, né?
Uhum.
Então, mesmo poder público, a burocracia é muito grande, né? Mesmo no trâmite entre poder público. E tivemos até uma agilidade no processo, considerando outros processos que a gente teve de solicitação de recurso para o Estado ou recurso federal, né? Que daí a equipe do... O André fez um intermédio muito grande ali com a equipe do DGI da Andréia para agilizar esses... a parte de projetos e coisas, né, para a gente poder encaminhar. Então, foi encaminhado ontem o último plano de trabalho. A gente encaminhou 4 planos de trabalho para o governo do Estado. 3 foram encaminhados na semana passada, que estavam os projetos prontos, né? E o último foi encaminhado ontem para o governo do Estado. Temos 2 ainda para encaminhar para o governo federal, mas aí estamos aguardando agora. A janela deve ter... Acabei não conferindo ontem à tarde, né, se já abriu para poder inserir os dados ou não no plano de trabalho do governo federal.
Bom, a partir do encaminhamento que vocês fazem para o governo de Estado ou para o governo federal, o trabalho da Defesa Civil de Brusque termina ali, digamos assim, em relação a esse aspecto. Dali para frente, são outros setores que trabalham para buscar a liberação desse recurso ou não?
Na verdade, continua, porque a gente faz...
Uma espécie de acompanhamento.
Isso, a gente faz o acompanhamento, né, Sérgio? Então, cada vez que a gente insere, a gente tem que acompanhar como é que está o processo, né? E muitas dessas respostas vêm para a Defesa Civil, né? Porque a gente usa um programa, né, do governo federal, que é para registrar, né, que é o S2ID. Então, a Defesa Civil, que tem acesso ao programa, acaba fazendo esse acompanhamento, né? De agora para frente, para o governo do Estado, daí entra a parte lá da... volta para o DGI, né, que é a parte de captação de recursos ali, que daí tem que fazer a parte de convênios, né, com o governo do Estado.
Sim.
Assim que for aprovado ou se for pedido alguma melhoria na parte de projetos, então volta para o município, e aí o município tem 7 dias depois de voltar para cadastrar depois pro convênio. Aí depois de cadastrado, que daí vai efetivamente vir o recurso, né? Depois dos trâmites legais do Estado. Né?
Certo. Na média, mais ou menos, entre o dia do evento ocorrido e a liberação, o início, talvez, da liberação dos recursos, dá no mínimo 90 dias, então?
Pelo menos.
Uhum.
A gente tem isso que eu comentei, né? Esse ano a gente teve ali apesar da pandemia, né? A Andréia fez um trabalho espetacular ali no DGI de conseguir juntar, fazer os projetos muito rápido para fazer o encaminhamento e tentar agilizar isso aí. Mas, por exemplo, se a gente for pegar um evento relativamente recente, né, como a Ponte Atuxilésia, né, foi mais de 6 meses o trâmite.
Uhum, perfeitamente. E em relação ao montante de danificações que houve e que fazem parte desse relatório no que diz respeito ao ciclone, o que que nós temos mais ou menos?
Nos 3 primeiros planos de trabalho deu R$143 mil, aí agora nesse último plano de trabalho tinha mais R$44 mil. Então daí R$190 mil ali pro que a gente encaminhou de plano de trabalho para o governo do Estado. E temos aí mais a questão dos 2 planos de trabalho que vão para o governo federal, né? Que é a ponte lá da LM005 e do terminal urbano, que daí é a ponte dá 4 milhões e alguma coisa, né? Se for, se for sair o recurso, né? E o terminal urbano dá 380 mil reais, se não me engano, porque o terminal urbano tem uma característica que é aquelas telhas de cobertura, elas não tem mais, né, no mercado.
Sim,
né?
Então, foi o mesmo caso do pavilhão da Fenarré, quando foi feito, né?
Isso mesmo, é uma telha que não tem mais, então ou tem que se mandar fazer a telha ou troca o telhado, né? Então trocar a parte de cobertura acaba sendo mais barato que mandar fazer as telhas, né?
Quer dizer, esses recursos, então, se considerarmos o montante total, vai virar em torno de uns 4 milhões e 500 mil?
Um pouquinho mais, né? Se a gente for somar os dois, aí dá 5 milhões e 5 milhões e 100 mil, assim, de danos do ciclone, né? Isso na parte do poder público, né?
É, exato, é o que eu ia colocar, porque fora a parte das pessoas, né, que foram atingidas, do privado aí que foi atingido, e que não sei se tem alguma forma de receber algum tipo de recurso, mas acredito que não seja a questão de FGTS, talvez, né?
É, para a população tem a questão da liberação do FGTS, que os trâmites estão andando, né? E tem também, para o empresário, tem a questão da prorrogação de alguns impostos estaduais, né? De alguns impostos estaduais. Então, alguns empresários já entraram em contato, né? Já foi feita a declaração para o governo do estado para fazer a prorrogação dos impostos estaduais, né? Então, ele não... Até numa outra... no questionamento, né, anterior, né, ele não vai deixar de pagar o imposto, né, ele vai ter esse prazo prorrogado, né?
Certo. É, não, nunca se deve confundir isso, né? Foi o caso da pandemia também, que houve prorrogação de algumas taxas, alguns impostos aí, às vezes as pessoas confundem a prorrogação de prazo com a liberação de pagamento, que não é verdadeiro. Kujik, em relação à nossa estrutura da Defesa Civil hoje, como é que está o trabalho de vocês, com quem vocês estão contando hoje, há uma estrutura suficiente para o atendimento de Brusque? É lógico que, de repente, quem está lá vai dizer assim, nunca é suficiente, né? Precisava ter uma estrutura um pouco maior. Mas já temos uma boa estrutura na nossa Defesa Civil, né?
Tivemos, né? Se a gente for pegar de 2008, né? Do desastre de 2008 para frente, há uma grande evolução na questão de ações de Defesa Civil e da própria estrutura de Defesa Civil, né?
Sim.
Então, houve ali em 2008, a Defesa Civil tinha apenas 2 funcionários. Hoje estamos em 14 na sede, né? Contando... Sim. Todos que trabalham lá, né?
Sim.
E temos mais 5 que prestam serviço junto ao Corpo Bombeiro, né? Então, é uma estrutura relativamente adequada, né? Sempre, a gente sempre diz, no poder público sempre falta gente para trabalhar, né? Então, a gente sempre tem essa questão, né? Mas, se a gente comparar com outros municípios, né? Em comparação com população, não é uma estrutura tão grande, é uma estrutura até bem enxuta pelo trabalho que é feito, né?
E a questão de equipamentos também?
Houve uma grande evolução na parte de equipamentos, né? Principalmente a aquisição de veículo. Então hoje a gente contamos com 5 veículos na Defesa Civil, 2 veículos de passeio e 3 caminhonetes, né, para atendimento. Tem também a questão da implantação da telemetria, né, que ocorreu ali ao longo dos anos, né? Temos 10 estações. A parte de informatização da Defesa Civil, que está começando a caminhar, né, que é a parte do sistema de gestão, que isso é uma questão de facilidade de gerenciamento interno, né? E tem também a questão do aporte da própria sede, né, que eu não posso esquecer, né, que a gente estava no segundo pavimento lá da Secretaria de Trânsito, e hoje estamos numa sede que é específica para a Defesa Civil, pensada no momento de desastre, né?
Sim. É isso, lembrando que lá atrás, né, nessas edições anteriores dos eventos que ocorreram aí, eu me lembro muito bem disso, até pelas coberturas que nós fizemos aí nas enchentes, né, a Defesa Civil funcionava na época ali em 2008, principalmente, numa pequena salinha ao lado do Corpo de Bombeiros, né?
Isso.
Havia ali 2, 3 pessoas no máximo ali dentro, e olha lá. Então, realmente, quer queira ou quer não, mesmo ainda, digamos, necessitando talvez uma estrutura melhor, mas mesmo assim houve um avanço bastante grande nesses últimos anos, sem dúvida alguma. Em relação ainda à questão da Defesa Civil, o importante é que a Defesa Civil, além da sua estrutura própria, ela conta com muitas parcerias no momento dessas necessidades e desses eventos que atingem o nosso município, né, Kujik?
Perfeitamente, Sérgio. A gente sempre diz que a Defesa Civil é um órgão que faz a articulação, né, no momento de desastre, né? Então, não é a Defesa Civil que vai conseguir atender a todas as ocorrências e demandas que surgem, né? Mas essa junção dos órgãos que acaba auxiliando na resposta, né? Então, como tem uma simetria muito boa assim, né, no município, a gente acaba contando, né, com o pessoal da toda a parte de estrutura da prefeitura, né, principalmente DGI, Secretaria de Obras e Assistência Social, e também com alguns órgãos do Estado, né? Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, não posso esquecer do pessoal do trânsito, né? Que acaba fazendo a parte de interdição de via, sinalização e até auxiliando, às vezes, em algumas coisas um pouco mais, né? Pra gente...
próprio tiro de guerra, né?
O tiro de guerra,
essa
né?
Essa participação e a própria iniciativa privada em algumas situações também, né? O caso do Jeep Clube, por exemplo, né?
Temos, faz parte do GRAC, né? Que é o Grupo de Resposta a Ações Coordenadas, então a gente tem o Jeep Clube, temos o Motoclube, temos o SEAB, que faz parte, né? Temos algumas instituições, né? Que acabam auxiliando em desastres maiores, né? E a gente tem também o nosso, não posso esquecer, o Grupo de Voluntários, né? Que acaba sempre nesse momento, acaba sendo o braço forte ali do lado que acaba auxiliando na resposta, né? O tiro de guerra esse ano, infelizmente, a gente não teve, com a pandemia, a gente acabou não tendo a formação dos atiradores ainda, né? Não tivemos oportunidade, mas...
as atividades até estão suspensas
né? Agora com o decreto, né? Mas em anos anteriores a gente sempre tem uma parceria muito boa com o pessoal do tiro de guerra, porque são pessoas jovens, né? E que são, como a gente diz, é pau pra toda obra, né? Então, o pessoal tá no exército, ele... porque a missão dada é missão cumprida, não tem muito, né? Então acaba, a gente faz uma formação com eles geralmente no início de ano, e quando há necessidade, então há o incorporamento da tropa, né?
Eu creio que um outro órgão também que trabalha junto com vocês, e até porque é órgão público também, é a própria Fundema, né? Cogir que tem um papel importante, eu acho que não só na hora dos eventos, mas também no momento de exercer o seu trabalho de fiscalização, etc., principalmente em relação a essas áreas com risco de deslizamento, né?
Verdade, Sérgio, acabei esquecendo da Fundema, né? A Fundema, ela faz um trabalho até antes do evento. A gente sempre diz que o desastre tem três fases, né? Há três etapas, né? Antes do desastre, o desastre em si e o pós-desastre, né? E a Fundema, ela acaba atuando principalmente ali no antes e no depois, né? Então, no antes, porque como a Fundema é quem é o responsável pela liberação das licenças ambientais, então acaba fazendo toda a parte de prevenção de desastres ambientais, é a parte que acaba a Fundema fazendo, né? Que acaba nesse controle que tem de liberação de licença, acaba auxiliando para que não se agrave outras áreas, né? Então, vai fazer uma obra de terraplanagem, tem que estar dentro de norma, né, das inclinações, drenagem e tal, para não acabar gerando novas áreas de risco, né? A gente já tem bastante no município, nós temos hoje 199, e a Fundema faz trabalho preventivo, assim, de evitar que se crie novas áreas, né? Então, certo. Há sempre uma parceria muito grande, quando há ainda intervenção dentro de área de risco, né, há sempre uma parceria na realização de vistorias conjuntas entre Defesa Civil e Fundema, para se avaliar se há a possibilidade de ter uma intervenção naquele local ou não, ou então até para avaliar, né, o que vai ser pedido de documentação para que se possibilite uma intervenção naquela área, né.
Certo. Uma última pergunta, Cogir, que essas 199 áreas de risco que você menciona, é considerado um número alto aí para a nossa cidade na avaliação da Defesa Civil, e efetivamente a preocupação existe e ela está distribuída em vários pontos da cidade, ou há regiões que têm mais áreas de risco? Como é que está esse aspecto, esse mapeamento aí?
Pela população da cidade, ela é um número considerado bastante alto, né, Sérgio? 199 áreas para uma população de 140 mil pessoas é um volume bastante elevado, né, se a gente considerar outras regiões. Mas pelas características de relevo da cidade, não é tanto, assim, né? Porque como a gente tem as características de vales muito encaixados, né, de encostas mais íngremes e escarpadas, não é um volume assim tão... é um volume relativamente até... não chega médio para baixo, digamos, né? Considerando outras cidades, né? Então, quando o pessoal veio fazer o levantamento, eles disseram, vai dar bastante áreas aqui e tal. A gente até questionou os técnicos da CPRM, que vieram à época fazer, né? E até perto de outras cidades tem mais, né? Mas, considerando o relevo, não é de se espantar, né? Porque o nosso relevo é muito acidentado, né? Então, acaba tendo essa fragilidade, essa vulnerabilidade natural dos encostas, né? E que houve a ocupação, né, no decorrer dos anos, né, muitas delas de forma sem controle, né, e acaba desencadeando no que tem, né. O primeiro mapeamento de risco da cidade é de 2011, então ele é relativamente novo, né. Aliás, a própria geologia de risco, ela é relativamente nova, né, ela começou a surgir após 2008 no Brasil, né, então é algo incipiente ainda, né, está iniciando ainda esses estudos.
E em relação ao que eu também coloquei, a segunda parte da pergunta, em relação à questão dos pontos da cidade que estão distribuídos, essas 199 áreas, existem pontos aqui de maior risco? Como é que está essa situação?
No geral, ela é bem distribuída, né? Na cidade, as áreas de risco, quase todos os bairros têm uma ou duas áreas, pelo menos, né? Até a, mas a maior parte delas está concentrada mais na região sul da cidade, região sul e leste da cidade, né? Que seria ali a região das Águas Claras, Santa Luzia, Santão, sim, Poço Fundo, Limeira, tem onde tem uma concentração assim, um pouco maior. Na parte nordeste da cidade tem algumas coisas também, que é a parte ali da, de Bateias e São Pedro, Estef, também tem um volume. E as que tem o menor volume são mais a área central, né? Da, uhum, cidade mais próxima ao, ao Rio Itajaí Mirim, tem menos áreas de risco, né? Mas aí tem a questão da, das áreas de enchente, claro, né? Então...
Tá certo. Ok, Kujik, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista, um bom dia, um ótimo trabalho.
Obrigado, Sérgio, um bom dia a todos os ouvintes, sempre um prazer estar aqui.